Conhecimento no ar, com José Raimundo. É hora de interagir no ar. Conhecimento para o ouvinte.
Olha, são 9:13, 9:13, de volta ao programa Conhecimento no Ar. Agora, como já foi introduzido com a vinheta, a hora do conhecimento para o ouvinte. Nessa sequência, hoje, nós estamos tendo a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Jornal, no programa Conhecimento no Ar, o secretário de Educação, lá de Quixelô, nosso querido Vladimir Ribeiro, Vladimir Alves, né? É aquele homem que está responsável pela pasta da educação lá em Quixelô. E a gente fez esse convite porque, mais uma vez, Quixelô, ele teve uns resultados maravilhosos do SPAES. E a gente aproveitou como trabalho na educação, a gente aproveitou com o nosso querido Luiz Sucupira, que é assessor de comunicação lá da prefeitura, que é comunicador desta emissora, do programa Diálogo, e também jornalista. A gente aproveitou, trouxe ele até aqui para falar desse resultado e falar também de outros assuntos importantes aqui no nosso programa. Vladimir, meu querido, antes de mais nada, bom dia, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Alargue aí o seu bom dia para os nossos ouvintes.
Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Então, inicialmente, mais uma vez, gostaria de agradecer aí pela oportunidade que nos é concedida para que nós viéssemos aqui e prestar algumas informações, algum esclarecimento, sobretudo dos nossos resultados no SPAES 2018.
Ok, quem está aqui também é o nosso querido Luiz Sucupira, como eu disse, jornalista, é companheiro aqui da gente, é assessor de comunicação da prefeitura, está aqui para nos ajudar a conduzir essa entrevista aqui com o nosso secretário. Luiz, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Vladimir, bom dia, meu amigo Zé Raimundo, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Flau, o resultado de Quixelô, ele vem, é um processo, é uma construção, né? Você não faz um resultado desse de um ano para outro, né? Está acima da média do estado, e o estado está acima da média do Brasil, que a educação do Ceará está acima. Como é que é isso hoje dentro da avaliação do Fundeb, do SPAES?
Bom, Luiz, realmente em educação você não obtém resultados de uma hora para outra, né? É um resultado que ele é construído gradativamente ao longo dos anos, né? E assim, nesses últimos anos nós temos tido resultado bastante satisfatório no SPAES, que é uma prova, né, aplicada em todas as escolas públicas do estado do Ceará. Então, o SPAES é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará. Então, geralmente, todo ano, no final de novembro, né, acontece essa prova, né? Todos os municípios, todas as escolas públicas do estado são submetidas a essa avaliação, né? Que é uma avaliação assim, que tem como objetivo principal melhorar a qualidade do ensino no estado do Ceará. Então, ela é uma prova assim, bastante detalhada, porque ela nos permite nós termos uma avaliação e um parâmetro da qualidade da educação do município e de cada escola do próprio município, certo? Então, é uma avaliação extremamente interessante, que nos dá uma ideia de como é que está a qualidade da educação em cada município do estado do Ceará.
E hoje, no caso, está muito boa, no caso Quixelô.
No caso, assim, Quixelô, a gente tem tido, nesses últimos anos, avanços bastante consideráveis, né? Só para você ter uma ideia, a nossa proficiência do quinto ano em língua portuguesa, a nossa proficiência hoje ela é 235,3. A proficiência do estado, a média do estado, é 229,3. Olha, ou só, seja, nós estamos com uma média pontos, mais ou menos, acima assim da média do estado em língua portuguesa no quinto ano, certo? No nono ano, que também é uma turma avaliada, nós estamos com proficiências tanto em português como em matemática acima do estado. A nossa proficiência hoje em língua portuguesa no nono ano é 273,2, enquanto a cada estado é 260,8. A nossa proficiência em matemática é uma das melhores, né, de todo o estado. Nós estamos hoje com uma proficiência de 287,1, nossa, enquanto a do estado é 260. Então, são resultados em quinto ano, nono ano, bastante expressivo, né, que nos dá uma certa condição e um respaldo de que nós estamos, de fato, né, fazendo uma educação de qualidade para os nossos estudantes.
Uma coisa, antes do Zé Raimundo falar, eu vou insistir nisso, viu, Zé? Porque se a educação do Ceará está acima da média nacional, nós somos das 100 maiores escolas, nós temos mais de 70 entre as melhores, e eu tenho um dado como esse, que chegou acima da média do estado, então eu poderia dizer que nós estamos muito bem, ou seja, que chegou, está muito bem. Tá, os parabéns, obviamente, à gestão da prefeita Fátima, que é professora, que tem essa preocupação sobre isso. Estou falando exatamente que eu sei que você vai falar isso, mas com certeza a Fátima, ela tem essa característica de querer sempre cobrar mais e melhor o resultado, e está aparecendo. Os professores estão correspondendo, a educação está correspondendo. Existe todo um trabalho em volta, né? Que isso não é trabalho de uma pessoa só, também não é vontade de uma pessoa só, é preciso que todos queiram, até os alunos também, né? E eu vi isso quando começou o SPAES, quando começa o SPAES, um trabalho bonito que vocês fazem lá. Mexem com todo mundo. Cria-se uma campanha de motivação, tanto com relação a professores como com relação a alunos, que os alunos cobram uns dos outros. Eu vi aluno dizendo: menino, tu vai fazer o SPAES, mas estuda, viu, para não baixar nossa média. Quer dizer, eles transformaram isso numa conquista para a cidade, para a educação da cidade. Zé, contigo agora.
Olha, eu observando aqui atentamente a sua introdução e a introdução do Vladimir falando sobre a questão desse sucesso, desse êxito que o município de Xelô está tendo, não só esse ano, o ano passado, 2018, mas anos anteriores também. E eu fiquei pensando, secretário Vladimir, professor também, a que você atribui esse sucesso? Qual é o segredo? Porque eu acho que muita gente, outros municípios, fica pensando, qual é o segredo que Xelô sempre está se saindo nessas avaliações desse país?
Bom, Zé, eu acredito que o sucesso, ele é resultado do trabalho, né, que a gente conduz na Secretaria da Educação. Lógico que esse trabalho é um trabalho coletivo. Assim, em educação você não consegue construir nada sozinho. É um trabalho coletivo. Então, o trabalho coletivo que é feito no município de Xelô, desde a gestora principal, né, a prefeita, até chegar lá no auxiliar de serviço, no motorista, no vigia da escola,
a merendeira, né?
A merendeira, enfim. Toda essa equipe é que se faz envolve com que esse resultado aconteça. Então, o resultado, ele é muito em função disso, desse trabalho coletivo que a gente desenvolve na Secretaria de Educação. Com todos esses resultados, assim, que nós consideramos que são satisfatórios, são bons, é claro que nos aumenta ainda mais a responsabilidade, né, de mantermos, estarmos sempre crescendo, estarmos com esses resultados sempre evoluindo. Nós temos, né, uma preocupação e uma consciência de que, mesmo com esses resultados, a gente ainda precisa melhorar muito, sobretudo também no segundo ano, né? É por isso que a gente está com um processo de intensificação no processo de alfabetização, né, nas turmas de primeiro e segundo ano. Certo? Que é para que a gente tenha condições, né, de melhorar os nossos resultados ainda mais, principalmente, né, no segundo ano. Porque vejamos bem, quando a gente tem acesso a esses resultados, eles nos trazem uma certeza de que nós estamos no caminho certo, e por isso a gente tem que intensificar ainda mais o nosso trabalho. Por isso que nós estamos já fazendo as nossas reuniões de gestões nas escolas, sentando com os núcleos gestor, né, vendo esses resultados, avaliando esses resultados, e a partir daí para a gente nós tomarmos as nossas medidas, fazermos as nossas intervenções junto à escola, para que a gente possa obter e continuar crescendo com os resultados do SPAES.
Ok, são 9 horas 22 minutos, 9h22, Jornal FM 98,9, programa Conhecimento no Ar. hoje conversando com o secretário de Educação, lá de Quixilô, o nosso amigo Vladimir Ribeiro, aqui também acompanhado do jornalista, assessor de comunicação da Prefeitura, comunicador aqui da Rádio Jornal, nosso querido Luiz Sucupira. Vladimir, algo mais com relação aos resultados do SPAES, nós também vamos falar um pouquinho de Fundeb, mas se tem algo mais a colocar sobre, porque esse resultado, resultado fantástico, que eu acho que é invejável para outros municípios, para outras escolas também. Se tem algo mais a colocar, vamos colocar. Se não, já vamos entrar aí com o Luiz encabeçando essa questão do Fundeb.
Não, Zé, eu gostaria só de assim, colocar aqui para os ouvintes, né, esses resultados que nós obtivemos, né, no SPAES 2018. Ele, por exemplo, hoje na CRED 16, os municípios compõem a CRED 16, hoje nós somos o primeiro colocado em língua portuguesa. E somos o primeiro colocado no nono ano nas turmas de. Nas turmas do nono ano, somos o primeiro colocado em português e matemática. Assim, numa situação extremamente confortável, né, se compararmos em relação aos outros municípios. Então, assim, para nós é gratificante. Para a gente que faz educação, para nós que estamos hoje na gestão da Secretaria da Educação e para nós, sobretudo, que somos professores. Isso é muito gratificante, assim, porque nós que acreditamos na educação, temos essa certeza de que, né, é com a educação, é com esses resultados que nós podemos melhorar a qualidade, né, de vida das pessoas do nosso município. É fazer com que essas pessoas tenham acesso ao nível superior, tem acesso a uma universidade, enfim. Na verdade, para nós que estamos, né, assim, mesmo diante de todas as dificuldades que os municípios hoje passam, né, sobretudo de ordem financeira, e a gente colher frutos, né, de um resultado que a gente já vem, né, trabalhando há alguns anos, né, é a certeza de que a gente está fazendo o melhor pela educação do nosso município. E aí, no início, quando eu dizia que era um resultado coletivo, é porque envolve muita gente, né? Começar pela prefeita, que é uma pessoa que é muito, acho que pelo fato de ser professora, né, é uma pessoa que nos ajuda muito, né, diante das tomadas de decisões na Secretaria da Educação, né? Sempre está presente, né, sempre participa dos nossos momentos, né, sempre está atenta a tudo que acontece em relação à educação do nosso município. Então, essa conquista passa também pelo trabalho da prefeita, pela preocupação, né, e pela gestão, né, dela como prefeita do município.
Isso é interessante, porque inclusive a gente estava comentando sobre isso agora. Apesar de ser uma vontade, ser um trabalho, obviamente, que a Fátima começou em 2013, quando ela já começou a fazer as mudanças necessárias para preparar esse terreno, como eu disse, isso não é uma ação que começa sozinha, nem termina numa pessoa só, ela tem que envolver todo mundo, e ela envolve todo mundo, como você bem colocou, vai do professor, da prefeita, até a merendeira, né, até o vigia, todo mundo é responsável. E a gente sabe que a educação também é um processo de gestão, e eu vejo o sufoco que se tem com relação a gerir verba de educação, principalmente agora que fizeram esse contingenciamento, que eles não querem dizer que é corte, porque corte é quando você tira e não dá mais, mas o contingenciamento quer dizer o seguinte, é uma retirada provisória, pode ser que volte, pode ser que vire, ou seja, pode ser que retorne, pode ser que não retorne, né? E aí as pessoas ficam pensando o seguinte, é muito fácil gerir a educação, botou dinheiro, faz, não é só dinheiro. E é isso, a gente, inclusive, uma das coisas que a gente percebe muito, que lugares que têm uma boa verba de educação estão tendo um resultado desastroso, como é o caso agora aqui de Iguatu, que está em último lugar. Quer dizer, um péssimo resultado para um município que tem uma boa arrecadação, que tem boas verbas para a educação. Não quero fazer essa comparação, obviamente, direta, mas é citando como exemplo, claro, de que o que é um trabalho feito, todo resultado de um planejamento de médio e longo prazo, podemos dizer assim, porque está com mais de 4 anos que esse trabalho começou, há hoje um trabalho que é simplesmente está aí e faz, está aí o dinheiro, faça. Existe essa diferença, com certeza, Flávio?
Ah, certamente, Luiz. Assim, o fato, o recurso em si, ele não garante efetivamente a qualidade ou o resultado positivo no final. É preciso saber investir e é preciso saber, sobretudo, estabelecer prioridades. Quando o recurso é escasso, a gente precisa ter prioridade. E é isso que a gente tem tentado fazer diante da Secretaria da Educação. Os recursos são escassos, mas a gente precisa estabelecer prioridades para que possamos efetivamente desenvolver as ações que são essenciais para o funcionamento da rede.
E a gente vai conversar um pouco também, eu queria falar sobre o Fundeb. Está tendo um mal entendido aí, pelo que eu pude conversar com você, que estão achando que um valor que retornou, ou que voltou, ou que veio como ressarcimento, na realidade seria sobra, né? Então, eu queria que você explicasse para as pessoas, para depois não deturparem o que realmente aconteceu, como normalmente, infelizmente, ultimamente tem acontecido, que a verdade acaba sendo deturpada, e se a gente, aí acaba que você tem que estar tentando explicar uma coisa, enquanto já estão acreditando que é outra. Na realidade, é importante a sua vinda aqui também, para deixar claro e diferenciar o que é uma coisa e o que é a outra coisa, o que é sobra e o que é verba de ressarcimento, como é aplicado isso, para evitar exatamente a deturpação dos fatos. Isso é importante para que as pessoas entendam e percebam que eu tenho certeza absoluta, eu digo isso de coração, que eu tenho certeza que se esse valor fosse sobra realmente, a prefeita Fátima Gomes era a primeira a dizer: vamos acertar aqui para passar para os professores. Eu tenho certeza absoluta, porque a Fátima adora pagar salário. E isso é uma coisa real. Mas como não é, eu queria que você explicasse para as pessoas, para que elas pudessem entender, e a audiência da Rádio Jornal, que na média hoje está em 1.000 ouvintes por minuto, não é 1.000 ouvintes por hora ou por 2 horas, são 1.000 ouvintes por minuto. Então, quer dizer, você está atingindo boa parte do Centro-Sul. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que você vai explicar agora vai deixar muito claro o que é que está realmente acontecendo.
Bom, Luiz, assim, na verdade, assim, eu tenho ouvido assim, alguns comentários de algumas pessoas, né, ligadas à educação ou não, né? Mas a maioria não são ligadas à educação e que muitas vezes não tem, sei lá, pelo menos a dignidade, né, de buscar uma informação concreta, uma informação verdadeira, e fica por trás de um microfone espalhando boatos e assim, tentando tumultuar e atrapalhar um trabalho que é feito na Secretaria da Educação. Então, assim, essas pessoas, acho que elas primeiro deveriam se informar para que depois pudesse divulgar a notícia, a informação com responsabilidade. Eu sou um cara muito admirador do jornalismo, né? Você, Luiz, é um jornalista, né, de credibilidade, mas você sabe que o trabalho do jornalista, ele é um trabalho que exige assim, muito, sobretudo no sentido de você buscar uma informação, mas que a informação ela seja verídica.
É o mais próximo, né? Mais próximo possível,
mais próximo da verdade. É assim, eu vejo pessoas que não têm nenhum vínculo, assim, nenhuma formação jornalística, e fica por trás do microfone falando um monte de asneira que não tem nenhuma um sentido. Mas assim, enfim, era só mais uma questão de desabafo pessoal.
Injusto, porque inclusive eu acho que a gente não deve, eu sempre falo isso, botar a emoção acima da razão. E principalmente quando a razão é contaminada pela emoção, a informação é a primeira a ser estuprada. Pode ter certeza disso.
Assim, Luiz, desde quando a gente assumiu a Secretaria da Educação, que a gente tem feito um trabalho transparente, sobretudo na questão financeira dos recursos que entram do Fundeb, que é principalmente o instrumento de financiamento da educação. Então, assim, a gente não tem nenhum um constrangimento de mostrar os valores e mostrar os números. Na verdade, a gente tem nada a esconder, de forma alguma. Assim, todo o recurso do Fundeb que entra no município, ele é aplicado efetivamente na educação, sobretudo com a manutenção da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação. Então, assim, esse ano nós até sentamos com o sindicato, né? Tivemos uma reunião onde estava a própria prefeita estava pessoas do setor financeiro, né, do setor contábil, estava a representação do sindicato. Nós mostramos todo o nosso planejamento, né, financeiro que a gente tinha para o ano de 2019, desculpa. E assim, e o que a gente propôs nessa reunião, a gente cumpriu até então. Nós mostramos nessa reunião, propomos um reajuste linear de 4,17, foi cumprido. Nós apresentamos, queríamos cumprir uma progressão que nós tínhamos atrasadas, cumprimos. Então, enfim, a gente vem cumprindo aquilo que a gente estabeleceu com prioridade e fizemos.
Aquilo que foi planejado, foi conversado, foi, e acordado, está sendo cumprido.
Está sendo cumprido.
E assim, esse valor, Vlau?
Esse valor, Luiz, que é um valor que entrou nas contas do município, se eu me falo a memória, dia 30.
Dia 30, isso.
É um valor de R$264.697,48. Aí assim, eu tenho ouvido muita gente falar, a prefeita vai ratear, enfim, como é que vai conduzir, como é que vai fazer com esse dinheiro? Deixar claro para as pessoas que, gente, isso não é um recurso extra. Esse recurso, ele já está na previsão orçamentária do Fundeb. Então, desde que o Fundeb existe, todo ano, no mês de abril, há esse ajuste, certo? Que esse ajuste, ele pode ser positivo, mas pode ser negativo. Em 2017, nós tivemos um estorno de quase 300 mil da conta.
Eu me lembro disso, isso aí foi bastante
então,
preocupante.
Então, esse ajuste. Aí as pessoas falam assim, eu vejo alguém falando bobagem, vai ser rateado. Não é recurso para rateio, entendeu? Não existe isso. O recurso que entra de janeiro a dezembro, certo? É um recurso que ele vai ser utilizado, vai ser gasto naquele exercício.
Tem um percentual, né? Se você gasta, aquele, além daquele
vai
percentual, não existe.
Vai ser gasto naquele exercício financeiro. Então, por exemplo, agora nesse mês de abril entrou esse recurso, não é um recurso extra, é um recurso que já estava dentro de uma previsão orçamentária, entendeu? E é um recurso que é gasto com folha durante o exercício de 2019. Porque, assim, antigamente, o que existia? Alguns, quando o Fundeb era logo no princípio do Fundeb, todos nós sabemos que 60% do recurso do Fundeb ele tem que ser aplicado com o magistério, certo? Então, o que ocorria? Alguns prefeitos que durante todo o ano eles não conseguiam atingir esse percentual de 60% com o magistério, quando era no final de dezembro, para fechar esse 60%, eles rateavam o recurso, entendeu? Para fechar aquele percentual que é obrigado.
Como a gente, por um obrigado, caso que Xelô passa, né?
É obrigado por lei. Entendeu? Agora vejam bem, se em dezembro de 2019 nós não tivermos investido 60% com o magistério, aí sim, pode-se questionar o rateio. Mas no momento, isso não existe. É um recurso, como eu repito,
mais de
todo recurso,
né,
que entra de janeiro a dezembro é um recurso daquele ano, daquele exercício financeiro.
E esse principalmente nem cobre o valor que foi tirado em 2017, né?
Então, assim, nós temos, Luiz, quem quiser, né, a gente lá na Secretaria de Todos, pode nos procurar. Nós temos até, assim, orientações do próprio tribunal em relação a essa situação.
Ótimo que você falar isso. Ótimo
que
você falar
isso. Que é um recurso para ser utilizado.
Porque é uma prova.
Que é para ser utilizado durante esse exercício, com pagamento de folha e outras despesas.
Não é.
Não é recurso rateio de forma
alguma. E é importante. Inclusive, há uma recomendação, como você bem colocou,
do tribunal. Pronto. Quem quiser, nós temos a recomendação.
Quem quiser, por favor, procura lá.
Né? Nós temos essa recomendação.
E por gentileza, como eu peço, não falem besteira.
Vamos deixar isso claro para que as pessoas não deturpem as informações. Só para concluir aqui, gente. Então, assim, hoje, mesmo que nós tivéssemos esse recurso, como diz aí, que é sobra, que na verdade não é, que eu já expliquei aqui, nós não poderíamos mesmo ratear, porque a gente já investe mais de 60% com o magistério, certo? Você só rateia quando você não investe os 60% com o magistério.
Pronto.
Nós ultrapassamos esse valor.
E é, entendeu? Fácil
e assim,
saber disso, Vlau, porque você vai no portal da transparência, faz uma conta rápida e você vê quanto que a gestão investe em educação. Se passa desse valor, não tem rateio. E esse valor que vem é exatamente, ou seja, praticamente não é nem um ressarcimento, porque em 2017 suprimiu-se da verba R$300 mil, foi uma loucura. Ficou todo mundo com a mão na cabeça, o que vai fazer agora? E agora 264 mil que estão voltando, ou seja, que na realidade nem cobre o prejuízo, nem cobre o prejuízo. Ou seja, que se teve com relação a 2017. E a gente vê que claramente que isso inclusive tem recomendação do tribunal de como isso deve ser utilizado e aplicado. E mais importante de tudo, você abrir a porta para ouvir e receber as pessoas que querem tirar dúvidas a respeito disso, desse valor que chegou. Então, gente, por favor, não vamos sair espalhando coisa que não existe, inventando história mentirosa, principalmente tentando iludir as pessoas com informação deturpada. O que eu fiz questão não de trazer você aqui hoje, conversando, Zé Raimundo, muito obrigado pelo espaço, Zé, que é professor também, está aqui do nosso lado, para deixar claro para a população quixeloense e para todos aqueles que estão nos ouvindo, que de repente aconteceu com outros municípios isso aqui também, que essa explicação que o secretário de Educação de Quixelô está dando é a explicação oficial, é a explicação correta. Vlau, nós já estouramos o tempo, a conversa sempre contigo é muito boa. O Zé Raimundo aqui, graças a Deus, é um parceirão que a gente tem, mas muito obrigado, Zé, você sempre nos ajudando com relação a passar uma informação de qualidade, tanto é que o nome é Conhecimento do Mar. Eu quero te agradecer mais uma vez a presença, tuas considerações finais e a gente volta à programação normal com o Zé Raimundo. Meu irmão, bom, muito obrigado.
Luiz, eu que agradeço pelo espaço, agradeço também o Zé mais uma vez, assim, eu não... Também não poderia deixar de, nesse momento, agradecer a todos que fazem a educação do nosso município, né? Como eu já disse anteriormente, agradecer o apoio da prefeita Fátima por apoiar e, assim, por acreditar, né? E de certa forma, entender que a educação é o único caminho que nós temos para conseguir termos uma vida mais digna. Gostaria aqui de agradecer muito o trabalho da Secretaria da Educação, toda a equipe que me ajuda muito, né? Eu tenho uma equipe que é uma equipe fantástica, né? E eu às vezes digo, eu só estou muito aqui por causa da equipe que eu tenho. Agradecer aqui o trabalho da coordenadora do PAIC, que ela é quem conduz todas as ações que são direcionadas ao SPAES, a Hilder Lúcia, né? Que faz um trabalho brilhante. A Jusirene, coordenadora de ensino. Agradecer a minha secretária adjunta, que me ajuda muito, é uma pessoa extremamente preocupada com a educação do município, a Bia Soares. Agradecer aos formadores da Secretaria da Educação, que fazem um trabalho magnífico. Enfim, agradecer toda a equipe da Secretaria da Educação. Agradecer a todos os nossos diretores, não, que estão lá diariamente, né, nessa luta constante. Aos nossos coordenadores pedagógicos. E o meu agradecimento especial como professor, né, o meu agradecimento especial aos meus queridos professores, porque de fato são eles que fazem esses resultados acontecer. Então, o meu abraço, o meu agradecimento e a minha gratidão a todos, especialmente professores que fazem esses resultados acontecerem. Então, mais uma vez, obrigado e dizer que nós estamos aqui à disposição. A secretaria está sempre de portas abertas para prestar qualquer esclarecimento que for necessário à população do município. Um abraço e tenham todos um bom fim de semana.
Muito obrigado, obrigado Vlau, obrigado Zé Raimundo. Meio-dia a gente tem diálogo, né, Zé?
Com certeza.
Meio-dia nós temos diálogo. Hoje nós vamos falar sobre sua saúde. Não perca, porque realmente vai estar muito bom. Quem sabe nós vamos ter até uma surpresa, né? Vamos ver se aparece.
Vamos aguardar, né?
Vamos ver se aparece. Zé, muito obrigado, bom dia para vocês. A gente volta ao meio-dia no programa Diálogo.
Ok, meu querido, um abraço, Luiz, obrigado Vladimir, parabéns, por esses resultados maravilhosos, né, por a sua atuação. Eu sempre tenho dito, eu acredito demais que a educação de Quixelô, graças a Deus, tem ficado em boas mãos, porque a gestora, a prefeita é professora, os secretários que têm passado por essa pasta, sempre professor, e a gente acredita demais. E você, Vlau, é essa pessoa que não tem medo de escutar os professores, a classe, tem sido muito aberto. E a gente tira o chapéu pela sua atuação, pelo seu trabalho. Parabéns, sucesso, tudo de bom. E o nosso programa vai estar aqui sempre aberto a você. Obrigado, Luiz, também. Um abraço e vamos para essa sequência maravilhosa.
Começa agora, Amado Batista e convidados.